Fala, doutor!
O Brasil vai passar a ter a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de expedição gratuita. Com o documento, o autista vai ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. No Fala Doutor de hoje, eu converso sobre esse assunto com o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe e pesquisador do Núcleo de Neurociências do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, o Dr. Antônio Carlos de Farias. Doutor, primeiro vamos falar então sobre o espectro autista. Quais são as características de quem tem esse transtorno?
A principal característica é a dificuldade de comunicação e a dificuldade de sociabilização. Eles têm muitas vezes dificuldade de sustentar um diálogo, sustentar um determinado nível de comunicação com as pessoas e dificuldade de sociabilizar.
E quais as diferenças que a gente encontra dentro do espectro?
Dentro do espectro autista, a gente tem diferenças do ponto de vista tanto de capacidade de comunicação e linguagem. Nós temos pessoas do espectro autista que não têm qualquer tipo de linguagem e temos pessoas que têm uma expressão verbal adequada. Também temos pessoas dentro do espectro autista que têm questões comportamentais mais complexas, comportamentos mais impulsivos, agressivos, e temos pessoas dentro do espectro que têm um comportamento mais tranquilo, com melhor nível de foco de atenção e de comunicação. Níveis de ansiedade também podem ser assim diferentes, do nível mais intenso até o nível mais leve. Então eles oscilam tanto no aspecto de linguagem, comunicação, como no comportamento, como na capacidade de comunicação.
Então é um leque bem grande de características.
Exatamente, por isso que antigamente nós chamávamos o transtorno simplesmente de autismo típico e autismo atípico. O termo transtorno do espectro autista foi justamente para contemplar essas oscilações comportamentais e cognitivas que acontecem entre os indivíduos afetados.
Quais as dificuldades de inserção de quem está no espectro autista na sociedade?
Essas dificuldades, elas ocorrem sobre vários aspectos. O principal aspecto, a meu ver, ele se dá no ponto de vista da parte educacional. É a inserção na escola, o acolhimento na escola, o uso de recursos adequados para alfabetizar essas crianças, para que eles possam progredir em outras demandas que a escola oferece ao longo da vida. Então, a escola ela ainda não é devidamente preparada para os indivíduos afetados pelo autismo. Nós estamos presenciando nos últimos anos um grande avanço, mas ainda estamos muito aquém de uma escola plural que insira a pessoa autista. Um outro aspecto é esse discernimento, né? Porque como existe um espectro de dificuldades e até de habilidades que essas crianças têm, muitas vezes a escola ela deve ter diferentes tipos de recursos para alcançar os objetivos com relação a essas crianças. Eu acho que a escola precisa ser melhor estruturada para incluir a criança com autista. Claro que muitas escolas já estão conseguindo isso, mas não todas. Um outro aspecto de dificuldades que eles têm é no próprio sentido de acolhimento nos serviços públicos de saúde, do ponto de vista de priorização, o próprio conhecimento da população no comércio, quando essas crianças... muitas vezes os pais acompanhando essas crianças possam ter alguma dificuldade do ponto de vista de priorização de atendimento. Então, essa lei ela está vindo muito em boa hora, né? Porque ela oferece um conceito de acolhimento em relação às dificuldades que essas crianças ou esses adultos afetados apresentam.
Então, a gente ia falar mesmo sobre essa questão da identificação. O que se espera melhorar na vida desses autistas com essa carteirinha?
Eu sempre digo que no Brasil, uma coisa é a lei, outra coisa é a execução da lei. Então, assim, os órgãos públicos e privados, eles ainda, embora já tenham um determinado tipo de preparo para as pessoas com necessidades especiais, porque já existe uma lei que orienta esse processo das pessoas com necessidades especiais em atendimento em serviços privados e serviços públicos. Agora, a criança afetada pelo autismo, o adulto afetado pelo autismo, eles têm as suas particularidades do ponto de vista de atendimento, né? Porque, às vezes, eles precisam de um acolhimento em ambiente mais silencioso, priorização de atendimento. A lei que já existe, ela tem que ser um pouco mais elaborada para contemplar esses indivíduos.
E o Brasil, ele não tem números oficiais nem de quantas pessoas possuem o transtorno, nem de quantas já foram diagnosticadas dentro do espectro autista, né? Você acredita que essa política governamental pode mudar isso?
A política governamental, ela estimula que essas pessoas sejam melhores identificadas. Porque a partir do momento que os familiares, eles tenham consciência que existe uma lei que oferece para essas crianças priorização de atendimento, para uma viagem, por exemplo, viajar de avião, onde essas crianças são identificadas, que existe toda uma estrutura para que essas crianças possam ser priorizadas em atendimentos, talvez assim vai aumentar bastante o interesse dos pais de procurar esse documento. Um outro aspecto importante é que hoje existe um processo muito burocrático, às vezes para os pais conseguirem algum tipo de auxílio, porque eles precisam de ir atrás de médicos, laudos médicos, e utilizar isso sempre de forma atualizada para que eles consigam determinados benefícios nos diferentes serviços públicos e privados. A partir do momento que você tem uma carteira de identificação, isso facilita, né? Não que ele não vá ter que ter um laudo médico para fazer essa carteira, mas ele não vai precisar estar toda hora tendo que atualizar esses laudos, por exemplo, porque com uma carteira de identificação que sendo atualizada anualmente, isso já contempla para que ele consiga um laudo médico com o CID da doença.
Quais são as barreiras que nós, enquanto sociedade, precisamos superar para uma inclusão verdadeira dos autistas?
Olha, enquanto sociedade, primeiro, assim, a sociedade, ela não está... Nós lidamos com vários preconceitos, né? E o preconceito, muitas vezes, com pessoas com necessidades especiais, incluindo o espectro autista, ele está inserido nessa característica social. Mas, assim, o principal aspecto, assim, de uma sociedade que ela incorpora o diferente é justamente que ela entenda as dificuldades e que ela ofereça, dentro do processo de inclusão, medidas adaptativas que possam fazer essas pessoas estarem inseridas superando as suas limitações, né? Então, o fato de ter autismo não pode ser um fator impeditivo para que o indivíduo possa frequentar a escola. Não tem que ser um fator impeditivo para que uma família possa viajar com uma criança autista. Então, assim, que ela possa, na medida das suas capacidades e dificuldades, ter acesso a todos os serviços que o cidadão possa ter acesso.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista com o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Antônio Carlos de Farias.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.